Eu não sei se ela está em Nova York. Primeiro, me diga, só diga a cidade, por favor, Miriam. Bom dia.
Bom dia, sim, eu estou em Nova York. Tudo bom?
Já bate uma certa tristeza na gente aqui.
Amanhã eu não vou estar, mas hoje eu tô.
Ótimo, amanhã vai estar. Esta voz é de Miriam Spritzer, e a Miriam é a nova estrela de uma das manchetes mais famosas que existem em Zero Hora e na Gaúcha e agora em GZH, que é um gaúcho ou uma gaúcha que conquistou algo grande.
É.
Miriam, você conquistou esse título, né? A gaúcha que, né? Então, tipo assim, primeiro a gente tem que falar sobre isso, Miriam. Né? Essa é uma vitória. Virou uma manchete de Zero Hora com gaúcha.
Isso é um sonho, né? Eu acho que todo gaúcho que faz alguma coisa sonha em ter essa headline, né? Esse título.
Exatamente.
Então,
estou
muito feliz com essa conquista.
Porque daí é um gaúcho que fez algo para fora do Rio Grande do Sul. Isso que é importante. Entende?
Não, é muito. E assim, eu já tinha uma vez, assim, eu fui... Como é que eu vou te dizer? Eu fui a pessoa que estava durante um furacão em Nova York, então eu virei a gaúcha que estava no furacão. Mas agora é uma conquista profissional,
bom, né?
Entendeu?
Eu tô vendo agora, neste exato momento, uma entrada de Candice, né, pela Globo News, e tá uma ventania em Nova York, neste exato momento agora, tô vendo ela, já tá frio aí, é isso?
Sim, por falar em furacão, né, a gente tá no meio de uma tempestade, assim, olha, sem parar, desde ontem chove, que é um horror.
Boston tá 51 graus Fahrenheit, deve ser uns 11 ou 12 graus Celsius.
Por aí, tá uns 14 aqui, mas chovendo, nem saí de casa.
Miriam, a Miriam tá com a gente aqui, né, de onde tu é aqui, Miriam? É de Porto Alegre mesmo?
Eu sou de Porto Alegre mesmo,
De Porto Alegre mesmo, tá. A manchete que coloca aqui é a seguinte: jornalista gaúcha Miriam Spritzer conta como passou a integrar o júri do Globo de Ouro, uma das mais importantes premiações de séries e filmes. De séries é a mais importante, né? Ela também soma filmes, né? Divide de uma maneira diferente que o Oscar, as premiações. Tem uma coisa mais voltada ao drama, outra coisa mais voltada ao humor ou à comédia, digamos assim. E agora ela faz parte, né, dessa nova leva de 21 membros da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. Já sabia que isso aconteceria, Miriam foi pega de surpresa. Primeiro conta pra gente como isso aconteceu.
Ah, então, foi mais ou menos surpresa, sabe? Porque foi o seguinte, eu fiquei sabendo da seleção uns poucos dias antes, assim, tipo, acho que menos de 24 horas antes, a Hollywood Foreign Press Association entrou em contato com uma associação que eu já faço parte, né, que é a Association of Foreign Press Correspondents in the US, que eu sou parte da diretoria. E eles entraram em contato para avisar que estavam selecionando membros, porque eles queriam aumentar muito a quantidade de pessoas para entrar, né? Então, imagina, quando eles fizeram a seleção, eram 80 membros, agora são 105. Então, foi mais do que 20% do que eles já tinham, né? Então, eles entraram em contato com essa associação, com o presidente, e pediram um tipo de perfil de membros para eles poderem avisar que estavam fazendo seleção. E a única pessoa que tinha esse perfil ali daquele grupo, de, sei lá, 250 jornalistas, era eu. Então, porque tinha que ser alguém que trabalhava com, como é que eu vou te dizer? Tinha que trabalhar principalmente com cultura e entretenimento. E é a minha área, né? Então, tinha que trabalhar de forma internacional, então tem que ser um estrangeiro que trabalha para um veículo internacional. E aí, enfim, toda essa coisa acabou que eles me chamaram, tipo, me mandaram, olha, te inscreve, mas, né, vai ser uma empresa terceira que vai te selecionar ou não. Então, não, a gente não tem nada para fazer, a gente gostou do teu perfil, ótimo, mas quem é da associação não teve nada a ver com essa seleção de membros. Então, enfim, aí eu mandei todo um currículo, todo um portfólio, pedi carta de recomendação para quem estava online na hora, porque eu tinha menos de 24 horas para mandar tudo. E aí, depois de 2 semanas, eu recebi uma pista, tá? Porque o resultado saía na sexta. Na quinta de noite, eu recebo um e-mail urgente. Precisamos de uma foto sua em HD. Eu falei, bom, eles não vão precisar de uma foto minha em alta qualidade
para me...
Exatamente. Tipo, eu não posso ser tão horrível que eles vão precisar de uma foto boa minha para colocar essa aqui nunca, né?
Essa aqui é a turma que não passou. Aí as fotinhas das pessoas
sorrindo. Exatamente. Exatamente. Aí eu mandei a foto já com uma ideia que eu ia ser selecionada. E no dia seguinte eu estava numa coletiva de imprensa para o filme The Power of the Dog, que era com Benedict Cumberbatch e com a Kirsten Dunst. E o meu celular começa, assim, tipo, a não parar de tocar, claro, né, no silencioso, e meu colega do lado fala: Miriam, acho que tu tem notícias boas, dá uma olhada no teu celular. E aí, entre as várias notificações que tinha, tinha um e-mail ali da bem-vinda à Hollywood Foreign Press Association.
Espetáculo. E me diz uma coisa, e a tua função é assistir filmes e séries. É isso?
Miriam, a gente estava falando aqui antes, né? E o Bruno Pancô, quem fez contato contigo, né? Que é o produtor que hoje está num dia muito iluminado. Ele elogiou uma coluna do Davi, né? O Bruno, só para ter uma ideia, ele fez a parede da casa dele com papel de parede, que é o mesmo fundo da CPI agora da Covid. Né? Esse é o quanto ele vive em Brasília. Né? Se existe uma instituição para separar jornalistas, o Bruno vai estar nessa instituição aí, né? Pelo seu amor a esse tipo de assunto. Né? E a gente sabe que está apaixonado por esse assunto, tanto que, para quem acompanha a gente mais de perto, existe um podcast há muito tempo na Atlântida chamado ATL Flix. Eu fui um dos fundadores do ATL Flix e a Miriam fez parte, né, durante muito tempo do podcast com a gente. Então eu não sei o quanto ela é apaixonada, né? E aí, Davi, quando a gente comentava uma série, um filme para ver ou não ver, a Miriam começava assim: eu tava no lançamento ontem com o Benedict, tipo assim, e ele falou alguma coisa e nós olhávamos assim, era...
Brad Pitt, né? Me disse que...
Exatamente, Brad Pitt disse que foi um dos papéis mais legais de fazer, tipo assim, era uma coisa assim, né? E por isso que ela foi convocada a estar no ATL Flix. Então a gente já conhece esse, né, pra quem conhece a Miriam e acompanha o trabalho dela, sabe que não foi nenhuma novidade nisso aí. E aí falávamos aqui, né, de como que é a vida da Miriam. Nós falamos, ó, a Miriam mora em Nova York, né, trabalha com séries e filmes e cultura em geral, né, e entretenimento e coisas mais, né, tipo museus, coisas mais de uma cultura um pouquinho mais elevada, entre aspas, né, e agora foi convocada para ver os filmes do Globo de Ouro, né, e as séries. E aí o Bruno, com uma certa inveja, falou assim: é, acho que deu tudo certo na vida dela. Foi assim que ele exprimiu o sentimento, Potter, dele.
Sabe de uma coisa que acontece? Eu, até foi a primeira reação assim, que eu tive. No início, tu fica super animado, assim. Só que eu tava saindo, tava no meio de um festival de cinema, ou seja, eu já tava assistindo muita coisa. E pra quem acompanhava a Teleflix, também sabe que assim como eu assisto muita coisa boa, eu tenho que assistir tudo. Então eu também assisto muita coisa ruim. E aí, quando começou a vir assim, os screeners, as coisas... Screener é tipo aquilo que eles mandam para a imprensa assistir antes do filme ou da série ir para o ar, de fato, ou ir para o cinema. Quando começaram a mandar tudo, eu falei: gente, eles conseguiram tirar a minha alegria de assistir televisão. Porque agora eu tenho que ver tudo assim como trabalho, claro, é um tipo de atenção.
Tu vê anotando, fazendo anotações.
Exatamente. Nem anoto, porque eu algumas coisas sim, assim, logo depois eu acabo anotando quando eu vou fazer uma entrevista ou quando eu tenho que escrever alguma crítica. Mas eu procuro não anotar porque eu acho que o que fica do filme é o que realmente fica, né? Quando a gente anota, depois eu posso voltar para aquela anotação e lembrar o que, que eu lembrei daquele filme. Mas se eu não lembro, bom, isso também é uma informação daquele filme, sabe?
É uma
maneira.
Talvez
ele não era tão memorável.
É uma maneira. Tá, Miriam, como é que é exatamente? Tu é obrigada a ver um número de filmes e séries? Como é que é dada a nota? A nota é de 0 a 10? Todos os quesitos tu vota? São alguns que tu vota? Todas as categorias tu vota ou não? Como é que é a avaliação em si?
É mais ou menos como a Teleflix, não, tô brincando. Os estúdios, eles submetem o filme à premiação. Então agora a gente ainda tá naquela fase que eles vão submetendo o filme pra serem avaliados pela premiação.
Se inscrevendo na premiação.
Se inscrevendo. Sim. É. E aí, cada estúdio vai decidir a categoria pela qual quer que o filme concorra. Então, assim, tem um critério ali para ator principal, tem tantas falas, filmes de idioma estrangeiro, né, que no caso, idioma que não seja inglês, agora que eles mudaram o título dessa categoria por causa de Minari, do ano passado, do ano retrasado, aliás. Eles mudaram essa categoria porque o filme de língua não inglesa tem que ser, no mínimo, 80% dele não em inglês. Porque muitos filmes estrangeiros, hoje em dia, também falam inglês e aí, às vezes, fica uma maioria. Então, assim, tem umas regrinhas aqui ali que cada estúdio vai entrando e colocando seu filme ou sua série. E aí, a gente vai receber, nas próximas semanas, acredito que na metade de novembro, uma lista gigantesca de filmes e séries para colocar ali o que a gente acha melhor. Eu não sei ainda se tem um limite ou não, mas daquela lista, todo mundo tem que assistir tudo. Então, a própria...
Em quanto tempo? Estúdio
é antes que sejam as votações. Então, assim, até terminar essa fase do estúdio se inscrever, eles vão marcando, né, sessões de filme ou sessões de série pra gente assistir. Então, todo dia eu tô aqui abrindo e-mail, tem 10 coisas que eu tô recebendo pra assistir nas próximas semanas. Então, eu vou ter que assistir tudo isso. Quando chega essa grande lista, todo mundo vai votar nessa primeira grande lista. E aí, dessa lista, vai vir um shortcut, né? Vai vir um corte, que é uma lista um pouco menor, e assim vai. São, acho que, 3 cortes até chegar nos indicados.
E votas em todas as categorias?
Todas as categorias. O Globo de Ouro vota em absolutamente todas as categorias. E o critério é, votem o que vocês acham. Porque ali, como é, são correspondentes internacionais, né? É Hollywood Foreign Press Association. Então, são correspondentes internacionais que são, não são técnicos de cinema, não são, tem gente que daqui a pouco filma, trabalha com TV, entende mais de, sei lá, direção de arte e tal, e tem gente que vai entender mais de interpretação, tem gente que vai entender mais de roteiro. Então, é para as pessoas votarem dentro dos seus critérios pessoais.
Ô Miriam, eu quero te fazer 2 pedidos. Primeiro, quando tu vê a Charlize Theron, manda um beijo meu para ela, tá? E diz que... Enfim, tô sentindo falta dela.
Admiro o trabalho,
né,
dela.
Isso, gosto do trabalho dela, exatamente. E segundo lugar, eu quero saber qual é o filme e a série que, por enquanto, tu mais gostaste. Se é que tu pode dizer.
Então, essa pergunta eu não posso mais responder.
É mesmo?
Eu posso te dizer... É verdade.
Tá, tu pode dizer se é bom ou é ruim. Se eu te perguntar, tu fala é bom ou é ruim.
Sim, inclusive a gente assinou um monte de contratos, né, em relação a isso, porque eu não posso indicar de forma alguma para onde que vai o meu voto. Tipo, eu não posso chegar e assistir... O pessoal agora tá falando de Duna, tá? Então vou dar o exemplo de Duna, que é o filme que tá todo mundo falando.
Luciano Osório teve aqui na semana passada e falou: corram aos cinemas. É isso que essa opinião do Luciano Osório. Tu pode dizer, é muito bom, vai ver. Tu pode expor isso. Não, tu pode dizer pra qualquer pessoa, claro, ao vivo, numa conversa de bar. Né? Agora, tu não pode expor isso jornalisticamente, digamos assim. Tu não pode colocar em uma rede social.
Isso. Não posso dizer, esse é o filme do ano. Eu posso dizer, é ótimo, assistam. Mas eu não posso te dizer se eu gostei mais de Duna ou se eu gostei mais de Spencer.
E o pessoal aí, teus amigos em volta, não ficam dizendo, pô, vota na série tal, essa série aqui é imperdível. Ficam te pressionando.
Tem duas coisas que aconteceu. Além disso, não, tu tem que votar no ator tal, na série tal. O pessoal, como seu colega aqui de mesa, eles me pedem as senhas dos screeners. E isso eu também não posso dar.
O Potter tá emudeceu. Tá. Acho que o Potter desligou o microfone, talvez.
Ele ficou.
Acho que tu ficou no mudo. Ficou no mudo. Bom, então vamos seguir nós dois
aqui. Ele não vai poder se defender dessa frase.
Isso é um truque dele, na verdade, né? Tu fizeste uma denúncia contra ele, que ele está tentando fraudar a competição, né? E aí ele, desligou o microfone. Né?
Mas foi uma brincadeira dele.
Não, eu sei, eu tô brincando também. Mas assim, qual é a quantidade exata? Assim, são 20 filmes, tantas 20 séries que eu tenho que ver em 2 meses, sei lá. Como é que é isso?
Se fossem 20 filmes e 20 séries, eu estaria super tranquila. Não, é muito mais. Eu tenho que ver, é muito mais. Eu tenho que ver só para entender. Não é como o Oscar, que cada país, por exemplo, decide qual filme vai mandar. Qualquer estúdio, qualquer cineasta pode se inscrever e mandar seu filme para o Globo de Ouro. E a forma certa é que a pessoa que vai votar naquilo vai assistir, né?
Então, assim, mas e quantos são, Miriam?
Eu ainda não sei, porque a gente ainda está em processo de receber esses filmes. Eu já tenho uma lista de 100 coisas.
Meu Deus.
100 filmes para assistir. Isso sem falar nas séries, né? Então, assim...
100 filmes já... em quanto tempo? Vamos ver aqui pelos filmes. Em quanto tempo tu tem que...
Bom, então, desde que começou desde que terminou as premiações do ano passado, desde maio, já tem filmes que estão voltando. Assim, que já estão se inscrevendo para serem divulgados. Então, tem coisas da Disney que saíram, sei lá, ali por junho. E a gente já assistiu em junho. Então, claro, tem coisas que eu já assisti, por sorte. né? Sim. E aí tem coisas que eu ainda não assisti, que eu vou ter que assistir nesse meio tempo. Então, assim, porque até 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, eu não votava na premiação, né? Então, agora eu vou ter que, não, vou ter que assistir.
Ficar tipo... pensando, bah, se eu votasse, eu ia votar nesse aqui, né? E acaba...
Ou assim, até eu assistiria, né? Porque geralmente o que o pessoal faz é a gente assiste os indicados. A gente não assiste a terceira lista de cotas dos indicados.
Hoje tu vai ajudar a montar a lista de indicados.
Exatamente.
Isso,
né? Então, assim, o jogo um pouco muda. Assim, foi essa a minha reação quando eu fui selecionada para entrar. O jogo mudou, eu agora tenho que assistir tudo. Aquele documentário meia boca que não vai chegar a ser indicado, eu também vou ter que assistir para saber que ele é meia boca e não vai ser indicado. Né? Então, os curtas, todas essas coisas.
Na real é o seguinte, Miriam, a gente está aqui comemorando, né? E tu já falou pra gente uma coisa que é uma verdade, né? Às vezes, trabalhar com uma paixão, né, tira a paixão, né? A paixão cai, né? De alguma maneira, né? O futebol é assim. O futebol é assim. Quem trabalha com futebol chega muito próximo do futebol. Vê que o futebol não é só aquela loucura legal do estádio, de acompanhar pelo um aplicativo hoje, ou na televisão, como a gente começou lá, né? Então agora, como tu vai ver muita coisa ruim, né, vai virar meio que uma obrigatoriedade. E o tempo é o tempo, né? Se o filme tem 1h30, às vezes agora tá numa onda de filmes de 2 horas, 3 horas, até tava lendo uma reportagem esses dias, os caras vibrando que, ó, essa temporada de Oscar, era uma matéria pro Oscar, graças a Deus os filmes voltaram a ter 90 minutos, né? Porque tava todo mundo com uma onda meio série de filme, né? Tinha que dividir em 3, 4 horas, 3, 4 episódios para ver o filme. Então... vai bater isso em time, né? Agora, claro, é muito legal o lugar que tá, mas infelizmente os filmes ruins vão fazer com que tu, né? E aí, como disse o Bruno aqui no nosso chat que tu tá enxergando aqui, não pode passar em 1,5, né? Igual a gente faz com o áudio da nossa mãe. Né? Minha mãe mandou esse dia um áudio de 8 minutos, eu botei no 1,5 a voz da minha mãe.
Não dá pra passar disso, pra frente. Viu? O Potter sabe disso, né? Viu, Miriam? Porque ele era, teve uma época que ele era muito convidado a ser jurado de concurso de beleza. Né? Então ele teve esse sentimento aí, assim, né?
E eu julgava
para essas coisas.
Mas aí eu julgava quando convidado, coisa estranha, os concursos de beleza sobraram poucos, né? E eu julgava na comparação, né? Porque todo mundo pensava, não, é só beleza que conta, não, tinha as entrevistas. O Garota Verão, por exemplo, tinha 2 dias de entrevistas antes, né? Porque tinha que preparar uma menina para ser uma espécie de modelo um ano, né? Então ela tinha que saber desfilar, claro. Ela tinha que saber falar, tinha que saber de moda, tinha que ser comunicativa. Então tinha claro que todo mundo via aquela 1 hora de entrega na TV. Né? E depois ficava julgando, vocês escolheram a não sei quem, a mais bonita era fulana, não sei o quê. Então os filmes...
Exatamente isso, é a comparação, né? Eu não posso comparar o filme, melhor filme desse ano, comparado com o melhor filme de 1950, não claro. Tem como. Né? Ou comparar com um clássico tipo Casablanca, não sei... Não, é dentro daquelas opções desse ano, qual for. E também a gente começa a entender um pouco melhor, porque o que mudou também? Eu sempre fui boa de apostar que filme ganharia o Oscar, né? Assim, esse aqui vai ganhar. Porque eu já entendia mais ou menos como essas votações funcionavam. Agora não, porque agora eu tenho que votar no filme que eu realmente acho que é melhor. E não só no que eu acho que a maioria vai achar que
Miriam,
é melhor.
Miriam, tem uma pegada nos últimos anos, né? A gente conversou muito sobre isso na Teleflix, né? Nas grandes premiações de cinema, assim, que é uma pegada meio consertar o mundo, né? E muitos críticos, eu me incluo neles, né? Claro, são duas coisas ao mesmo tempo, né? A indústria cinematográfica, que é muito gigante, que é bilionária, ela deu mais abertura, né, para setores da sociedade que não conseguiam adentrar ali, né? E são os setores que gritam, né? São as mulheres, são os negros, né? Até dá para colocar também as vontades carnais, né? A sexualidade, né? De abrir espaço para isso, que era um espaço que era mais aberto, até porque tem muita gente que não diz qual é a sua sexualidade, né? Mas as temáticas dos filmes eram assim. Moonlight tem uma temática de sexualidade, né? E ganha o Oscar, além também da temática da cor da pele, que é uma pegada. Nas tuas avaliações, é pedido para ter um cuidado com isso? Ou não?
Não.
Tu tem que votar na melhor obra de arte. É esse o quesito. Não interessa se é mulher, a cor da pessoa que tá fazendo, não interessa isso.
Não, eu acho que assim, ó, essa última seleção de membros da Hollywood Foreign Press Association, até porque assim, o Globo de Ouro, ele levou uma... ele levou um soco que, na verdade, todos esses grupos que votam em premiação deveriam ter levado, né? Porque todos recebiam presente, todos viajavam pelos estúdios, todos... Os filmes que ganhavam o Globo de Ouro, a grande maioria também ganhou o Oscar, as séries também, e assim vai, né? O que que acontece?
Justo agora que tu vai julgar, acabaram as viagens,
as regalias.
Não, as viagens ainda pode ser porque é press trip, né? Os estúdios nos chamam pra... Mas eu não posso mais aceitar presente, Davi. Ah. Isso assim, eu nunca recebi presente.
Uma camiseta é presente? Uma camiseta do filme é presente?
Exatamente. Mas eu nunca recebi esses presentes que vocês recebem às vezes aí dos estúdios. Ai, assista nosso filme aí, vem uma camiseta da do Ghostbusters. Eu nunca recebia porque eu tava fora. Então, assim... As assessorias aqui dos Estados Unidos mandam para os correspondentes americanos. E os brasileiros mandam para quem está no Brasil. Eu não recebia. Então, eu continuo sem receber. A vida não mudou nesse sentido. Perdeu Mas, isso. assim, aquela camiseta, caneca, sabe? Não vou receber nada disso. Mas eu vou poder ir nos festivais de cinema, enfim. Bom, o que acontece? Com a maior diversidade dos membros que vão votar, das pessoas que vão votar, eles acreditam que isso vai impactar os resultados. Porque ali, no caso, eu sou... uma mulher latina, né? Eu tenho o meu background e eu vou votar de acordo com o que eu, na minha visão, acho melhor. Será que isso vai mudar o resultado, impactar o resultado? Não sei, porque daqui a pouco vem uma Meryl Streep fazendo papel do Abraham Lincoln e ela faz isso de uma forma genial. Eu não tenho como votar em outra pessoa senão a Meryl Streep. Ou não, ou daqui a pouco vai vir uma Viola Davis fazendo papel gigante também. E aí vai mudar a perspectiva, né? Mas, enfim, eles fizeram essa seleção até para mudar um pouco o ar de quem está ali dentro. Então, tem membros mais novos, tem uma galera mais diversa. A gente vai ver o resultado esse ano, né?
É isso aí. E agora, eu sei que nós já estamos prestes a encerrar, mas eu queria saber o seguinte, eu tô curioso. Tu falaste, por exemplo, no Casablanca, né? Quais são os, na tua opinião, digamos, seis, meia dúzia, de filmes imperdíveis que tu assistiu, não precisa ser, que não deve, não diga os atuais, obviamente, né, que tu não pode, mas seis grandes filmes.
Assim, da vida, ou é que esse ano eu já tenho uns seis que eu acho que são excelentes.
Não, vamos esse ano, Davi, esse
pode
ano.
Dizer esse ano?
Esse ano. Esse ano.
Então diga.
Bom, eu acho que Duna é um filme que esse ano o pessoal não vai... Consegui apreciar tanto quanto quando sair a segunda parte, mas ele é uma obra de arte. Eu acho que Spencer é um estudo de personagem incrível. The Power of the Dog, que vai sair na Netflix também, com o Benedict Cumberbatch e com a Kirsten Dunst, é muito bom. Um filme persa, um filme do Irã chamado Hit the Road, é um filme que não sei se ele vai ser assistido por muitos críticos, mas deveria, e é um filme, assim, perfeito. Quantos já foram? Eu já falei três? Não.
Quatro.
É, A Tragédia de Macbeth, dirigido pelo Joel Coen, com a Frances McDormand e com Denzel Washington, que está na Apple TV France. Plus.
Botou a Frances, vai ganhar a premiação. Não adianta.
Ela, provavelmente. Ela agora vai ganhar todas, né? Sempre. Estou pensando que mais que teve esse ano.
Séries. Séries que foram premiadas.
Séries é mais difícil porque a gente pega amor, né? Bom, eu acho que The Brown Six, né? Essa coreana que todo mundo tá falando, é uma série que eu achei ela muito bem feita.
Como
e
é que ela se chama?
Ela não... Round Six, o nome dela em inglês.
Round Six tá na Netflix, tá? Tô bem vendo.
Tá na Netflix.
Confere que é uma das séries mais assistidas da história da Netflix.
Confere.
Ela se espalhou pelo mundo.
Confere, não? E é uma série muito bem feita, muito bem feita. A HBO vai lançar ainda esse ano alguma série. Bom, Succession, eu não sei se vocês já viram.
Terceira temporada agora, né?
Começou, sigam assistindo, porque ela continua sendo muito boa. A Amazon tá vindo com coisas excelentes, né? Vai ter uma terceira temporada de The Boys, que acho que vai ser muito boa também. Algumas cenas eu já assisti, algumas coisas eu já pude assistir. Tem Made, que é uma série temporária. Que ela não vai ser o nível que foi o Gâmbito da Rainha, mas ela é uma série muito bem escrita. O roteiro provavelmente vai ser pra ela.
Bom, isso tudo que tu já falou já não dá mais tempo de nós assistir. Eu não sei como é que tu vai fazer isso, Miriam. Desculpa.
O Tiziano deve estar com muita inveja nossa agora.
Eu cheguei a sentir a energia ruim do Tiziano Osório agora. Cheguei a sentir a energia chegando aqui no ar.
Não, e tem um filme que vocês têm que assistir que se chama O Último Duelo também.
O Último Duelo. Anotado O Último Duelo. E eu anotei
eu
tudo,
vi esse Made.
Amei. É muito bom.
É boa, né?
O Davi agora é um assistidor.
Mas depois eu faço em off pra vocês uma listinha.
Isso. E aí nós vamos exibir, né?
Miriam aí, Spitzer, claro. Muito, muito obrigado pelo seu carinho. A Miriam Spitzer agora é a gaúcha que vai votar nos filmes do Globo de Ouro, né? Obviamente ela vai estar na festa, né? Eu imagino que quem vota vai estar na festa.
Com certeza,
né? Ela tá aí trabalhando de qualquer maneira, né? No Tapete Vermelho, entrevistando. Então ela é a pessoa que é o nosso contato agora com o Globo de Ouro, Davi. Quando precisar de algo lá do Globo de Ouro, é a Miriam.
Não esquece de mandar meu beijo pra Charlize, tá?
Pode deixar.
Tipo beijos, tá. na Charlize Theron. Volte sempre, Miriam, e boa organização de tempo na tua vida.
Muito obrigada. Eu só queria pedir pro pessoal me seguir nas redes sociais, que eu vou estar sempre postando, tanto no Twitter como no Instagram, @MiSpritzer. Então, vou tentar publicar o máximo que eu conseguir.
Spritzer. MiSpritzer, escreve com TZ ali, certo? Valeu, Miriam. Um beijo. Boa Nova York pra ti aí. E bons filmes e séries.
Obrigada. Beijo.